Imi, você lembra qual foi a primeira coisa que você produziu?
Ai, profissionalmente?
Sei lá, a primeira coisa que produziu. A primeira coisa que eu produzi foi um festival de heavy metal em Francisco Beltrão, no clube.
Caraca, que massa!
A gente me viu na diretoria, que era um aniversário infantil.
A primeira coisa que
Fazendo a revolução em Francisco Beltrão.
Guria, a primeira coisa que eu produzi, assim, é que eu nasci produtora, guria. Eu venho de uma família que as pessoas recebem, entendeu? Assim, tipo, jantares com música e gente, e louça, arranjo. Então, eu vim desse lugar. Então, assim, a primeira coisa que eu produzi, acho que foi isso, né? Desse lugar. Mas oficialmente, assim, foi um congresso na faculdade, assim, que daí eu produzi um congresso de RP junto com outras pessoas, mas acho que foi isso, oficialmente, assim, foi isso.
E como
Mas
tem a música?
a música, guria, a música sempre permeou, porque eu acredito que a música, ela é o azeite de tudo, assim. Também veio de uma família super musical, muito artista. Eu digo, esses encontros da minha família, eles sempre tinham música de fundo, assim, sabe? Era sempre muito selecionado. Então, eu sempre ajudava com tudo, mas eu gostava de selecionar as músicas para esses encontros, assim. Então, ela permeou nesse sentido, mas a música mesmo veio. Quando eu voltei de São Paulo, eu passei um tempo lá fazendo algumas imersões de comunicação mesmo, depois de formada. E aí, quando eu voltei, eu comecei a me articular dentro das artes. É um amigo meio que me articular para ganhar dinheiro, né? Aí um
Sim.
amigo meu, o Zóio, Rodrigo Benz,
Olha.
o
Vou falar efeito cabelo.
Zóio. Ele tinha uma banda, ele falou: tá, eu tenho um rolê, já que você quer produzir, eu tenho uma banda, vamos conhecer? Aí eu comecei a entrar nesse circuito, comecei a conhecer mais ali daqueles eventos que rolavam na Trajano Reis, comecei a ver a efervescência de bandas que tinham ali. Falei, cara, tem alguma coisa muito errada aqui. Como que essas bandas não estão estourando? E aí a gente fez o primeiro vídeo nas Minas. Foi assim que eu me lancei na música.
Ah, um projeto que eu sou apaixonado. Só quero fazer um adendo, um projeto que eu sou apaixonado. Reivindico a volta dele aqui, aproveitando. E foi quando eu conheci a Michelle, diga-se de passagem.
E, gente, estamos falando tudo isso e eu comecei a olhar e não tem um pouquinho de saudosismo nesse nosso olhar de... Eu acho que tem muito de saudosismo, né? Porque eram coisas muito legais que aconteciam. Eu entrevistei, acho que nos primeiros meses de programa, o João Félix, que a gente, não sei se Michele lembra, não sei se o Lucas estava
Muito.
aqui, da
Sim,
época da
super.
casinha.
Da
Vocês lembram?
casinha,
A
sim.
casinha, meu, que aquilo, a quantidade de gente, de pluralidade que tinha, sabe? Às vezes eu penso assim, tá faltando uma casinha.
Mas tem uma casinha nova, tem o Porão de Felipe Pazello que tá aí bombando. Sabe, tem outras casas assim, eu consigo lembrar agora do Porão, mas tem o Quintal, tem vários outros
Sim,
movimentos.
mas é que não era a casa, era o que acontecia lá. Eram as pessoas, e de alguma forma nós pessoas não estamos formando esta casa.
É que a gente envelheceu, amor, acho que
A gente não tá com muito saco.
isso é realidade.
Pois é, sabe que é isso, assim. Eu vejo uma juventude super empolgada, porque tem aquela a plataforma onde eu dou curso de produção e a gente troca muito ali. Tem muita gente jovem, eu vejo o movimento da galera aqui de Curitiba. Eu acho que o saudosismo é da nossa juventude, do tempo que a gente também era mais leve com a vida.
Sim,
E daí.
mais disposto, né, a fazer mais coisa.
Eu acho que. É isso, para você pensar que esse movimento aconteceu há 15 anos atrás. Então, a gente já estava mais, né, com mais disposição física. E eu acho que o mundo mudou muito, sabe? Então, 15 anos pode não ser nada, entre aspas, mas os paradigmas mudaram e a gente não pode esquecer que a gente está nesse limbo. de analógico digital, assim. Então, sim, né, eu acho que, para mim, eu posso falar do meu saudosismo, óbvio, é da minha disposição da juventude, a única coisa que eu tenho saudade dela é a da minha disposição, que de resto eu não tenho muita saudade, não, mas, né, mas da disposição e do encantamento que a gente ficava, né, daquele tesão que desperta você estar no meio de um monte de gente. E acho que é um pouco dessa saudade de não ser tão inundado com informação. A gente está muito viciado no celular, a gente está em outro tipo de comportamento, assim, sabe? É, eu acho que é meio isso, assim. Talvez a gente tenha que criar um espaço, daí nós, produtores mais velhos, que a gente de escapar a gente para esses lugares, entendeu? Talvez seja essa o tipo de coisa que a gente está precisando para resgatar um pouco o nosso rolê.
Eu acho que essa coisa do saudosismo, ela esbarra um pouco também nessa memória muito afetiva do processo de construção no lado muito empírico nosso também, né? Porque, como a Mi falou, né, a gente estava vivendo um processo de transição do analógico para o digital, a gente não falava de Spotify, se falava de podcast, mas num lugar muito nichado. Tanto que eu lembro muito desse lugar, né, dessas bandas todas saudosas que a gente falou, né, o João Félix, Eu, Você e Maria, Copacabana Club, e por aí vai, que o Hebe Mota foi uma pessoa fundamental também para poder fazer a difusão desses nomes que estavam acontecendo na cena de Curitiba para o mundo, porque ele tinha um projeto. Como que era o nome do projeto mesmo, Mi?
Musicoteca. É mãe do Spotify.
A mãe do Spotify. E lá ele reunia todo esse pessoal que a gente estava descobrindo, e não só de Curitiba, mas do Brasil inteiro. Era aquele processo que a gente chamava na imprensa de música independente, né? Que hoje em dia eu me questiono o que é a música independente, né? Então, essa música independente daquele período era muito bacana porque a gente não tinha muitos lugares para descobrir. Então, esse processo de descoberta barra curadoria e também essa relação que nós tínhamos com a cidade, de entender quem eram as pessoas, de ter realmente uma acessibilidade, uma comunicabilidade entre os realizadores da produção cultural, era de outra maneira. E hoje, inevitavelmente, a gente está esbarrando na continuidade desse processo, que não deixa de ser novo, mas a gente hoje em dia fala sobre experiências, né, nesse consumo. Como que o consumidor quer vivenciar essas experiências a partir desse saudosismo que a gente tem dessas bandas, que eu adoraria fazer um festival comeback de todas elas, mas para a gente poder fazer isso hoje em dia, será que daria certo? Será que esse público que consumia essas bandas antigamente consumiria hoje? Porque a gente está falando de um processo da indústria musical completamente segmentado. Hoje em dia a música ela tem que durar 2 minutos, 3 minutos no máximo para ela poder tocar num veículo, se ela toca. O lance hoje em dia é saber utilizar essa música dentro das plataformas das redes sociais, né? Então, eu vejo que esse saudosismo ele está muito ligado nesse lugar poético que a gente carrega com muito carinho, mas que a gente precisa entender que hoje em dia essa poetização em relação a realidade do consumo é completamente diferente, porque as pessoas querem números, querem experiências, e elas não querem simplesmente chegar e sentar e assistir um show. E Curitiba, muitas vezes, acaba esquecendo que receber um artista na sua casa não é você alegrar o seu público que está ali comendo, mas é você estar gerando emprego, você está gerando emprego não só para um artista, mas você está gerando emprego para toda a rede dos profissionais da música, porque se esse artista tem um EP, para ele ter feito esse EP ou ter feito um single, existe um produtor musical por trás, existe uma equipe de músicos por trás, existe um assessor de imprensa, existe um maquiador, existe um fotógrafo, existe um mídia social, existe uma cadeia produtiva para que ela esteja ali. Então, sinto falta desse saudosismo, porque a gente fazia tudo isso sem ter que dar nomes. E hoje em dia a gente está dando nomes a situações que não eram necessárias dar nomes e cobranças. Então, tenho saudades desse lugar, efetivamente por isso que eu disse, sobre essa poetização da descoberta e tudo isso, mas me entristece por um lado hoje em dia não ter mais, talvez, esse romantismo quando eu vou fazer uma produção.
É, e eu acho que o romantismo também, só complementando uma coisa que era neste momento que a gente tem saudade, né? A gente, a internet, a gente entrava na internet. A gente não vivia a internet, né?
Sim, a gente entrava.
Entende? A gente hoje não entra mais, a gente está na internet.
Gente, aquilo que já desconfiávamos ficou um curto espaço de tempo para muito que falar e está acabando. Então, queridos ouvintes, primeira vez que eu chamo vocês de queridos, eu acho que a gente estava muito afoito por essa conversa, mas acho que deu para perceber um pouquinho do que um produtor faz. Trouxe um pouquinho da nossa realidade, do que tem acontecido, do que fazemos, né? De como entendemos o mundo, de como entendemos a música. Trouxe essas duas pessoas incríveis. Peço que vocês sigam a Michelle, a Mi Produz, o Lucas Cabanha, ou Cabanha, ou Cabana Assessoria.
Cabanha. É normal, todo mundo confunde.
Hã?
Não, eu digo, meu sobrenome é Cavanha, daí a gente vive essa desmembração sobre Cavanhas, Cabanã, enfim.
Tá. Cabana.
Sou eu.
E peço para que vocês entrem, conheçam o trabalho. Agradeço muito, muito, muito poder conversar com vocês hoje, poder discutir. É bem o que vocês falaram, né? Na continuidade, a gente não pode parar e falar sobre essas coisas, que é importante falar. É importante a gente falar para a gente entender também o que está acontecendo e a gente se situar nesse lugar de produção. E agradeço muito por vocês tirarem o tempinho de vocês para estarem aqui.
Obrigada, Lizy, pela reunião aqui com o Lucas, esse cara que eu gosto tanto de estar aqui. E parabéns pelo teu programa, assim, de trazer esse mote da música, de falar sobre música numa terra que é muito legal, tem muita gente, mas, assim, é trabalhoso o negócio, então parabéns.
Trabalhoso.
Ah, agradeço muito o convite, esse momento terapêutico no horário do almoço, né? Que é muito bom a gente poder trocar ideias, experiências, né? Sinto muito falta disso da rede produtiva, dos profissionais. E, Liz, parabéns por esse programa essencial na grade da Rádio Cultura de Curitiba, essencial na programação radiofônica da imprensa paranaense, curitibana, que os profissionais se inspirem, se espelhem em programas como o seu e, de fato, recebam artistas, a cadeia produtiva, e que a gente possa cada vez mais ampliar esse diálogo e a próxima vez que a gente se encontrar, a gente tenha evoluído um pouco mais nessas traves que a gente se depara nessa grande estrada da vida, né? Como eu costumo dizer, a vida é a arte do encontro e a música, ela é o grande elo disso tudo.
Lindo, gente, obrigada a todo mundo que ficou até agora. Obrigada, Jonas, quem acompanha no YouTube hoje viu a carinha do Jonas. Tem que aparecer mais por aqui. Obrigada, Luiz, que está aqui com a gente também. Um bom dia, um bom final de semana e até a próxima Fantástica Fábrica de Sons. Beijos.
Tchau, tchau.
Você ouviu a Fantástica Fábrica de Sons.